Tarde. Senhores deputados, com um ligeiro atraso, mas julgo que já estamos em condições de iniciar a reunião. E eu quero, antes de mais, felicitar-vos pelo facto de terem chegado à sessão nacional. Queria naturalmente cumprimentar a minha colega deputada Ana Virgínia Pereira. Queria naturalmente cumprimentar também o Dr. Pedro Pacheco, que nos vai auxiliar na condução dos trabalhos nesta reunião. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os senhores professores e naturalmente também os senhores jornalistas. E eu começo por vos dizer que estou muito feliz de aqui estar, porque há 11 anos atrás eu não estava deste lado, estava precisamente sentada aí onde vocês estão. E foi, sem dúvida nenhuma, das experiências mais marcantes que eu tive quando estive a estudar no ensino básico e secundário. Aliás, quis a sorte mesmo que eu tivesse aqui hoje presente o professor António Santos, que há 11 anos me trouxe aqui para esta sessão nacional do Parlamento dos Jovens. Peço que usufruam da experiência. Peço que usufruam da experiência, que debatam, que apresentem os vossos projetos com muito respeito e com muita elevação, e não caiam no erro que às vezes os deputados nacionais mais séniores cometem, que é ultrapassar uma determinada linha que não pode de todo ser ultrapassada, e eu tenho a certeza que vocês estarão à altura do desafio. Apresentar-vos resumidamente como é que vão decorrer os trabalhos. Há aqui dois círculos que não têm projeto, que é o círculo do Porto e de Viseu, mas que terão 5 minutos para comentar e discutir os projetos de recomendação dos outros círculos eleitorais. E os círculos eleitorais com projeto é Madeira, Santarém, Leiria, Beja, Europa e Bragança, que terão 8 minutos. E eu chamo a atenção para a questão do tempo, porque a questão do tempo é manifestamente importante. Estes 8 minutos que têm, neste caso para os círculos que têm projetos de recomendação, deverão ser geridos para a apresentação das vossas propostas, mas também para a discussão e defesa das vossas e críticas e sugestões e comentários às propostas dos outros círculos eleitorais. E, portanto, podem a todo momento pedir à mesa que vos indique o tempo que têm ainda disponível. Obviamente que nós iremos, a dada altura, fazer um ponto de situação, mas se quiserem saber a qualquer momento do debate quanto tempo é que ainda têm, dos 8 ou dos 5 minutos, a mesa, obviamente, vai-vos dar essa indicação. Resumidamente, para vos dizer também como é que está calendarizado o programa para a reunião, nós teremos agora sensivelmente 1 hora para debate na generalidade dos projetos de recomendação. Depois do debate vamos fazer a votação na generalidade e vamos escolher, à semelhança daquilo que fizeram na sessão distrital, qual é que é o projeto que depois a Comissão irá defender e apresentar na sessão plenária de amanhã. Depois disso haverá o debate na especialidade, ou seja, vamos pegar no projeto de base e vamos fazer algumas melhorias. Podemos eliminar propostas, no máximo cada grupo ou cada círculo eleitoral pode apresentar a proposta de eliminação de 2 apenas. Depois teremos também a oportunidade de fazer propostas de alteração de redação, ou seja, partindo das, vamos imaginar, 3 propostas do projeto de recomendação de base, podemos fazer uma alteração de redação, indo, por exemplo, buscar algumas palavras ou algumas ideias a propostas de projetos de recomendação que não tenham sido o mais votado para ser o projeto de base desta comissão. E depois podem também fazer propostas de aditamento, ou seja, vamos imaginar que o projeto escolhido, o projeto de base, tem 3 propostas. Nós podemos defender no nosso projeto que vamos defender amanhã na sessão plenária até 5 propostas. Portanto, podemos, se o nosso projeto de base tivesse 3 propostas, podíamos aditar, ou seja, acrescentar mais 2 propostas. O que eu recomendo sempre, porque é uma forma do nosso projeto, vosso, mas também meu e da deputada Virgínia um bocadinho, por estarmos aqui hoje convosco, ter maior riqueza depois no debate de amanhã. Depois disso, iremos votar naquelas que são as perguntas que amanhã poderão colocar aos deputados de cada partido, de cada grupo parlamentar, que amanhã terão, obviamente, a responsabilidade e a tarefa de vos responder. Pelo meio, terão um período de convívio, que é o lanche, entre as 16 e as 16h30. E eu acho que, em termos de regras, não me esqueci de nada. Se me tiver esquecido, a deputada Virgínia fará um acrescento. Mais uma vez, dar-vos os parabéns por terem chegado até esta fase. Estou muito feliz de estar aqui convosco e espero que o debate corra bem e que o vosso projeto amanhã seja o melhor, obviamente. Obrigada.
Então, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este Parlamento de Jovens. Alguns de vocês, com alguns de vocês já me fui cruzando nos diferentes Parlamentos Jovens, com os meninos de Viseu e do Porto, que é o distrito do qual eu sou oriunda. Portanto, dar-vos em meu nome pessoal e em nome do Partido Comunista Português as boas-vindas aqui ao Parlamento. Cumprimentar também a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, o nosso assessor, o Dr. Pedro Pacheco, todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes, vindos até tão longe como a Suíça, e não sei se vêm gente mais longe, não, é a Suíça mesmo, vem a Madeira, mas a Suíça sempre fica um bocadinho mais para lá. Os senhores professores aqui presentes, cumprimentar também, e os senhores jornalistas que andam a rodopiar ali de umas salas para as outras, e muito bem, têm de fazer a cobertura deste evento tão grande. E que necessita e efetivamente tem que ser valorizado até pelas fotografias que os vossos repórteres, os vossos senhores jornalistas aqui estão a fazer. Pronto, eu não vou roubar muito mais tempo porque o tempo aqui assim é importante, conta, dizer que ali ao fundo parece um reloginho que cada vez que alguém começa a falar é ligado e a gente pode ver os minutos que cada um tem, que já usaram, dos 8 a que têm os grupos que fazem parte, portanto, que têm porta-voz e têm, que os projetos são discutidos aqui. E, portanto, todos os 8 minutos de cada grupo são controlados ali, assim como as perguntas que serão feitas pelos grupos de Viseu e do Porto, que curiosamente são aqueles que eu acompanhei e que não têm aqui assim o projeto. Boa sorte para todos, um bom trabalho para todos e então que estes dias sejam para vocês um momento de aprendizagem de como é que funcionam as coisas, porque é importante saber, sei lá. Aqui por uns tempos, se calhar, estão aqui vocês. Então, bom trabalho para todos.
Senhores deputados, julgo que estamos então em condições de iniciar o debate, neste caso a discussão na generalidade, e seguindo a regra alfabética, eu pedi aos deputados do Circo de Beja que apresentassem o seu projeto de recomendação, sendo que julgo que o porta-voz será o Ruben Ferreira. Senhor Deputado.
Muito boa tarde a todos, chamo-me Rubem Ferreira e sou porta-voz do Círculo Eleitoral de Beja. Cumprimento o Senhor Presidente e os senhores deputados, assim como os demais presentes nesta sala. É com muito gosto que eu e os restantes deputados do Círculo Eleitoral de Beja estamos aqui presentes. Deste Círculo Eleitoral fazem parte os seguintes deputados: Gabriela Gala, Ricardo Cavino e Alexandre Albergaria. Passo então a apresentar o nosso projeto de recomendação. A Constituição da República Portuguesa comemora 40 anos, é indispensável para a regulação da nossa democracia a atual Constituição. Vigora desde 1976, com diversas revisões e define os direitos políticos, económicos, sociais, culturais dos cidadãos portugueses. Como pretendemos uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, viemos aqui apresentar propostas de alteração a esse documento, que consideramos pertinentes. Temos uma escola-sociedade multicultural que tem de adaptar-se à diversidade de modo a promover o bem-estar de todos os cidadãos, proporcionar-lhe os direitos e os deveres. Até mesmo aqueles que não têm nascido em Portugal, escolham o nosso país para residir. Relativamente à primeira medida, sabemos que conseguir a regularização dos estrangeiros a viver em Portugal é um problema do nosso país e existem situações dramáticas. Consideramos que a presente lei, que vigora desde 2006, é injusta. Como tal, propomos alterações a essa lei, propomos que as condições para que um estrangeiro que resida em Portugal obtenha a cidadania portuguesa sejam: já tenha nascido em Portugal, tal como acontecia antes da lei de 1981, case com um português e mantenha esse casamento durante 3 anos, tenha um contrato de trabalho fixo, tenha registro criminal limpo em Portugal há 6 anos. Relativamente à segunda medida, consideramos que a assistência ao apoio aos bebés nos seus primeiros tempos de vida é fundamental. Pensando que na atual lei não é justa, propomos um alargamento do período de licença de maternidade e paternidade para 1 ano, em alternância com os ambos os progenitores, de acordo com as necessidades da criança e do casal. Relativamente à terceira medida, a Constituição da República Portuguesa é um documento fundamental, uma vez que apresenta os direitos e os deveres dos cidadãos, pelo que é muito importante que todos tenham conhecimento deste documento. Assim, quando mais cedo os alunos tomarem contacto com a Constituição, mais será à sua disposição para aprofundar conhecimento sobre esta. Deste modo, devem ser realizadas atividades diferentes de acordo com a faixa etária, promovam o contacto de forma mais lúdica e apelativa, para promover o gosto por esta temática. Os colóquios poderão ser umas atividades a desenvolver. Relativamente à quarta medida, tendo em consciência que existe uma vasta oferta de manuais escolares disponibilizados por diferentes editoras, entendemos que esta realidade não é mais favorável. A nossa medida distancia-se do nosso passado histórico, quando no período do Estado Novo se estudava por um manual único a cartilha de João de Deus. Atualmente vivemos em democracia e privilegiamos a liberdade de pensamento e a criatividade e respeito pelos valores humanísticos, pelo que os valores continuarão a ter acesso a fontes de informação privilegiados, para além dos manuais escolares, sendo a internet um meio privilegiado. Com a adoção dos manuais únicos, pretendemos que os alunos de todo o país possam estar em igualdade de circunstância e conhecimento a quando dos momentos avaliativos a nível nacional. As escolas poderão ter disponíveis um banco de livros que as famílias poderão levantar no início do ano letivo e devolver no final do mesmo, caso pretenda adquiri-los. Consideremos ainda que deve ser atribuído a cada aluno, de acordo com o rendimento apresentado pelas famílias, um RS, um subsídio que contribua para custear despesas do ensino, independentemente da condição económica, religiosa e linguística. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem sensivelmente 3 minutos e 50 segundos ainda o Circo de Beja para usar. E, sem mais demoras, passo a palavra ao Circo de Bragança, à porta-voz, à deputada Ana Carolina Sardinha.
Boa tarde, eu sou a deputada Carolina Sardinha. Começo por saudar a mesa, os meus colegas deputados e todos os presentes. Eu sou a porta-voz do Círculo de Bragança e vou apresentar o nosso projeto de recomendação. A primeira medida consiste na introdução de aulas em que se estuda a Constituição da República Portuguesa na disciplina de Educação para a Cidadania, com o objetivo de informar os jovens relativamente aos assuntos relacionados com a política portuguesa, promovendo assim votos mais conscientes por parte dos jovens. A segunda medida funda-se em definir por referendo as temáticas como a adoção de crianças por casais homossexuais, a eutanásia e barrigas de aluguer. A terceira medida consiste em incentivar a criação de residências supervisionadas por técnicos com formação específica, com o objetivo de alojar e reintegrar os sem-abrigos na sociedade, proporcionando uma habitação digna para todos, de acordo com o artigo 65. Por fim, a quarta traduz-se em promover o direito à mobilidade e adaptação dos conteúdos aos alunos que são portadores de deficiência. Obrigada.
Senhora Deputada, grande capacidade de síntese, portanto, goza ainda de sensivelmente 7 minutos. E passo a palavra ao Círculo da Europa, à porta-voz, à Senhora Deputada Laura do Sul Neves.
Boa tarde a todos. Eu sou a Lara. Começo por apresentar o nosso projeto. O primeiro era que seja realizado um acordo com as autoridades suíças ou outros países onde há comunidades portuguesas no sentido do ensino português passar a integrar o horário e as turmas de escolas suíças nas escolas. O segundo é que as escolas portuguesas comprem os livros escolares e depois os emprestam no início do ano letivo a todos os alunos, independentemente de serem favorecidos ou com carências económicas, os quais seriam responsáveis pela sua devolução à escola no final de cada ano. Com isso, os alunos não necessitariam de comprar os livros, pois muitos deles não têm disponível o dinheiro necessário para os adquirir. A terceira é que se realize uma grande organização nas urgências hospitalares em Portugal, devendo estar abertas e disponíveis em todo o país, para que o direito à saúde consagrado na Constituição seja assegurado a todos os portugueses e, a quantos habitam o território português. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Também excelente capacidade de síntese, a superar aqui o Círculo de Bragança. E passo agora a palavra ao Círculo de Leiria, à senhora deputada Madalena Franco.
Muito boa tarde à mesa e aos deputados aqui presentes. Eu chamo-me Madalena Franco e sou porta-voz do Círculo de Leiria e passo a apresentar as nossas medidas. A primeira, os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções, salvo quando as opiniões manifestadas claramente insultem ou ofendam o próximo, violando direitos consagrados da lei. Movido procedimento criminal contra algum deputado e acusado este definitivamente, será suspenso para efeito do seguimento do processo. Promover em colaboração com as autarquias locais e ou outros organismos a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente na monitorização e divulgação de estatísticas de indicadores ambientais. Terceira medida e última. A Constituição prevê a gratuidade do ensino. Noutros aspectos, alvo de apoios educativos, não são tidas em consideração as dificuldades individuais. Muitas vezes os subsídios são atribuídos indevidamente. Propomos, até como incentivo à natalidade, soluções universais no âmbito dos materiais escolares, refeições e transportes escolares. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem ainda o Círculo de Leiria, sensivelmente, 6 minutos e 45 segundos. E agora passava a palavra ao Círculo Eleitoral da Madeira, à porta-voz, a senhora deputada Inês Leitão.
Excelentíssimo Presidente de Mesa, restantes membros e caros deputados, eu sou Inês Leitão, a porta-voz do Círculo da Madeira, e passo a apresentar o nosso projeto de recomendação. A primeira medida consiste que, no exercício do direito de sufrágio pessoal, e consiste um dever cívico, ficando temporariamente impedido de concorrer a um certo cargo político, por 2 mandatos, quem não cumpra com este dever, ou seja, durante 3 eleições consecutivas, sendo esta uma adenda ao artigo 10º, número 1. As viagens aos estudantes universitários das regiões autónomas para o continente deveriam ser mais baratas. Com esta medida, pretende-se assim facilitar o acesso à universidade e, consequentemente, aumentar as visitas a casa para estar com a família. A nossa terceira medida consiste que, no artigo 228, deveria estar consagrado a autonomia legislativa das regiões autónomas e, igualmente, autonomia fiscal, como o IRC, o IRS, IVA e ISP, além das outras matérias enunciadas no respectivo Estatuto Político ou Administrativo, que não está reservado aos restantes órgãos de soberania. Quarta e última medida. O artigo 157 deve consagrar o levantamento da imunidade parlamentar aos deputados e membros do Executivo, sempre que requeridos pelos tribunais. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Também tem, sensivelmente, 7 minutos ainda o Círculo da Madeira. E passo a palavra ao Círculo de Santarém, ao porta-voz do senhor deputado Diogo Flórido.
Primeiro que tudo, gostaria de cumprimentar todos os presentes nesta sala. Muito boa tarde. Por sermos jovens e predominantemente orientados para o futuro, pensamos que nos devemos preocupar particularmente com 3 assuntos que a prazo determinarão o nosso futuro e a sustentabilidade do nosso país. Foi neste contexto que entendemos propor alterações respectivamente aos artigos 66 e 67 da nossa Constituição. Por acompanhamos a atualidade e, tendo em conta o recente caso conhecido mediaticamente como o caso de Ponte de Sor, entendemos que é necessário rever o artigo 15 da Constituição no sentido de restringir os privilégios e imunidades atribuídos no âmbito da Convenção de Viena. Abordamos ainda um tema muito debatido na Assembleia, a eutanásia, ou morte medicamente assistida. Vou passar então a citar as medidas do nosso círculo. Os deputados do Círculo de Santarém recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. Primeira medida. Pretendemos que o Estado português zele com mais afinco pela proteção ambiental.
Não, continua.
No nosso país, nomeadamente nas praias, florestas e zonas protegidas. Para tal, pensamos que poderá recorrer aos desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional para que, no âmbito dos programas de ocupação socialmente útil já existentes e como participados pelo Estado e sob a orientação das autarquias locais, efetue um trabalho de manutenção ambiental em prol de toda a comunidade, de forma mais sistemática e consistente. Neste sentido, propomos a introdução da seguinte alínea ao artigo 66 da Constituição. Vou passar a citar. Assegurar que as políticas de segurança social e solidariedade, nomeadamente no domínio do desemprego, contribuam para a proteção do ambiente e da qualidade de vida. Medida número 2. Estando atualmente comprometida à renovação das gerações no seio da população portuguesa e sendo este um ponto fulcral para a sustentabilidade futura do nosso país, pensamos que é urgente e indispensável assegurar políticas de incentivo à natalidade que levem ao efetivo rejuvenescimento da nossa população. Lembrando que a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 68, defende que a maternidade e a paternidade são valores sociais eminentes, propomos que no seu artigo 67, relativo à família, o número 1 seja complementado da seguinte forma. A família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros, em particular no que se refere à procriação e ao exercício da maternidade e paternidade. Também no número 2, incumbe designadamente ao Estado para a proteção da família, pretendemos acrescentar a seguinte linha. Promover e assegurar medidas de efetivo incentivo à natalidade com a ajuda de bens materiais aos pais. Terceira medida. Considerando que, atualmente, a Convenção de Viena, à qual Portugal aderiu em 1968, assegura imunidade diplomática às missões diplomáticas e seus familiares, inclusivamente no âmbito da jurisdição civil e penal e de execução, julgamos necessário introduzir uma salvaguarda no artigo 15 da Constituição, nas situações em que os referidos diplomatas e ou familiares sejam indiciados em processos de crime, por forma a evitar situações como a que ocorreu no caso mediático de Ponte Sor, que envolveu familiares do embaixador do Iraque em Portugal. Neste sentido, relativamente ao artigo 15, estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus, sugerimos que se acrescente o seguinte parágrafo ao número 1. No que diz respeito a funcionários de missões diplomáticas e familiares, sempre que estes sejam indiciados em processos de crime, são imediatamente suspensos os privilégios e imunidades de que gozam ao abrigo da Convenção de Viena, da qual Portugal é signatário. Medida número 4. A eutanásia ainda não é legal, mas como é um dos assuntos mais discutidos no Parlamento, consideramos que esta deveria ser legalizada quando o paciente ainda tiver autoconsciência e quando se encontrar numa fase terminal e sofredora, ou alguém muito próximo, por exemplo a família, do paciente pede, porque conhece os desejos do paciente, sendo que esse alguém reconhece que o paciente está a sofrer e que é muito previsível a sua morte. Mas claro, isto tudo com o consenso do médico. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem ainda sensivelmente 3 minutos e 20 segundos. E eu aproveito para fazer duas sugestões. Primeira delas, e tem a ver com o microfone, que é o facto de, e o Dr. Pedro foi prestar auxílio, mas não foi o primeiro caso em que isso aconteceu, o facto de nós falarmos em cima do micro não significa que seja desejável para quem nos está a ouvir, ou seja, tentar guardar 3, 4 dedos em relação ao micro para que a nossa voz soe mais, mais agradável aos ouvidos de quem nos ouve. A segunda sugestão é que falem pausadamente. E o Diogo fez isso na perfeição, ou seja, às vezes mais vale dizemos menos coisas, mas de forma mais pausada, até porque nos ajuda na respiração, para não estarmos ofegantes, e portanto, ainda por cima, são todos muito poupados no tempo, portanto têm mais do que tempo para falarem e fazerem as intervenções pausadamente. E agora, sem mais demoras, eu passo aos últimos dois círculos, que não têm projeto de recomendação, mas que têm 5 minutos para comentarem, para falarem sobre os projetos de recomendação que estão em discussão nesta comissão. Não tenho aqui a indicação de quem será o porta-voz do Círculo do Porto. Portanto, eu pedia quem falasse que se apresentasse, neste caso o senhor ou a senhora deputada. E passo a palavra ao Círculo do Porto.
Muito boa tarde a todos. Eu sou o deputado Diogo Martins, do Círculo do Porto, e gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo de Santarém. No que diz respeito à vossa quarta proposta, no que diz respeito à eutanásia, uma das bases da medicina, um dos princípios da medicina, é o juramento de Hipócrates, onde os médicos juram prolongar a vida ao máximo do seu paciente. Com a eutanásia legal, este juramento estaria a ser desvalorizado, não teria qualquer valor, portanto, independentemente deste estar a ser aplicado por todo o mundo onde permanece a medicina. Né? Gostaria de um esclarecimento, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sem prejuízo de, obviamente, eu depois ir dar a palavra ao Círculo de Santarém para poder dar a resposta, eu vou de seguida dar a palavra ao Círculo de Viseu, porque ainda não usou da palavra. E, portanto, do Círculo de Viseu, volto a pedir que, não tendo aqui a indicação de quem será o ou a porta-voz, que se apresente. Senhor ou senhora deputada?
Sobre o nascimento do Círculo de Viseu, e queria fazer uma pergunta ao Círculo de Bragança sobre a primeira medida, a introdução de aulas de estudo da Constituição Portuguesa, que facilita a proposta de voto aos 16 anos. Queria perguntar como é que seria a ideia de colocar esta aula nos nossos horários, que eu digo em geral temos uns horários bastante preenchidos, conforme pelo menos este ensino desta altura, e gostava de saber como é que colocariam esta aula no programa escolar, ou se seria uma aula facultativa ou obrigatória. Obrigado.
Senhores deputados, acabaram as intervenções iniciais de natureza obrigatória e agora eu registro, ou tenho de registar inscrições para dar a palavra a cada um dos círculos eleitorais. Tenho uma pergunta para o Círculo de Santarém, que foi colocada pelo Porto, e julgo que o Círculo de Viseu colocou uma pergunta à Bragança. E, portanto, se os deputados não tiverem nenhuma objeção, eu, pelo menos as duas primeiras inscrições, eu passava então ao Círculo de Santarém para responder ao Círculo do Porto e a Bragança para responder a Viseu. Senhor deputado.
Boa tarde, o meu nome é Sara São Miguel, de Santarém. Quanto à pergunta, nesta medida nós baseámos-nos, por exemplo, alguns de nós em coisas que nos aconteceram mesmo, que tivemos essas experiências, e vimos que, por exemplo, essas pessoas em quem nos baseámos para dar a legalidade da eutanásia, provavelmente o que elas estão a passar não é viver. E o facto de se quererem expandir o tempo de vida das pessoas com dor e assim, pois é, expandir o sofrimento. Se no final elas não vão ter qualidade mínima de vida e que não vão ser felizes, e provavelmente o que elas querem é pôr fim à vida, porque é que não lhes dar isso? As pessoas de fora, que são familiares, amigos ou assim, vão está-las a ver no sofrimento, enquanto elas mesmas querem acabar com a vida. Querem, por exemplo, estar em paz e deixar de ter dor. E assim, então, porquê que não haveremos de legalizar a eutanásia? Pronto, é tudo.
E agora, respondendo mais diretamente àquela parte do juramento, achamos que se calhar até nem seja... é quebrar um pouco o juramento, mas que podia-se abrir uma exceção, não é? Muito obrigado.
Senhores deputados, só fazer aqui uma... eu aqui vou ser altamente flexível, mas para que saibam... Nas reuniões normais das comissões, sempre que o ou a Presidente da Mesa dá a palavra, depois, vamos imaginar que no caso de Santarém, que começou por falar a Sara e depois falou o Diogo, nas reuniões normais das comissões, para que isto aconteça, tem de ser a Presidente de Mesa a dar a palavra ao segundo deputado. Ou então o círculo começa por informar a Mesa esta intervenção dividida entre eu, deputada Margarida, e a deputada Ana Virgínia. Só para que saibam como é que funciona, porque acho que também isto tem uma função pedagógica. E agora eu passo a palavra ao Círculo de Bragança, neste caso à senhora deputada Joana Oliveira. Sim. Se tiver já em condições de responder. Já, senhora deputada.
Bom dia a todos, eu sou a deputada Joana Oliveira. É assim, estas aulas o estudo da Constituição nas aulas de Educação para a Cidadania seria feita com uma adaptação do programa, não querendo haver uma subcarga do horário, mas sim dar apenas a informação. Por isso seria apenas uma adaptação do programa para tentar adaptar os conteúdos para também haver este estudo da Constituição. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E a mesa, ao momento, não registra inscrições. E a mesa precisa de inscrições para podermos gastar o tempo. E os círculos ainda têm muito, muito tempo. Eu, se calhar, faço um ponto de situação dos tempos de cada círculo. Beja gastou 4 minutos e 8 segundos. Bragança usou sensivelmente 1 minuto e meio. O Círculo da Europa gastou 54 segundos. O Circo de Leiria gastou 1 minuto e 15 segundos, a Madeira gastou 1 minuto e 8 segundos, Santarém gastou 5 minutos e quase 6, o Porto gastou 16 segundos e Viseu 31 segundos. Portanto, todos os círculos têm tempo para usar, para fazerem perguntas sobre os outros projetos de recomendação, para reforçarem ideias dos vossos próprios projetos de recomendação, para falarem genericamente sobre a Constituição. E há alguma inscrição? Certíssimo. Portanto, o Círculo de Beja passa a palavra ao porta-voz, é isso? Ou irá ser dividido? Ok. Senhora deputada.
Boa tarde a todos. Queríamos questionar o projeto de recomendação do Círculo de Bragança relativamente à primeira medida. Qual a justificação para que o voto seja aos 16 anos? Não concordamos com o voto aos 16 anos porque os jovens ainda não têm maturidade política para decidir o futuro do país. Mais importante que o acesso ao voto aos 16 anos é ter acesso à informação que contribua para o desenvolvimento e construção de uma consciência política. Entendemos ainda que o direito ao voto deve ser após o aluno atingir a escolaridade obrigatória ou por fazer os 18 anos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Bragança está em condições de responder. Portanto, passo a palavra à senhora deputada Carolina Sardinha.
Este estudo da Constituição seria com o objetivo de informar os jovens relativamente aos assuntos da Constituição e da política portuguesa, promovendo que os votos feitos pelos jovens fossem mais conscientes e um dia mais tarde, onde caso se verificasse que os jovens se sentissem mais informados e mais preparados para votar com uma idade com 16 anos, poderia ser feita esta adenda.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa continua a não registar inscrições. Senhor deputado do Círculo de Beja, portanto, o senhor deputado Ruben Ferreira.
Que irá fazer é o senhor deputado Ricardo.
Eu gostaria de me referir a Santarém sobre a medida número 4. Isto é matéria constitucional. Ao ser colocado na Constituição, não passa a ter um regime de obrigatoriedade? Não temos todos de respeitar a Constituição? Sendo assim, se os médicos se opuserem a fazer a eutanásia, como é que iriam fazer isso? É obrigatório respeitar a Constituição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi mais uma questão para Santarém. Não sei se Santarém quer usar ainda o tempo que tem para responder. Não é obrigado a isso. Mas a mesa, de facto, continua a não registar inscrições. Sr. Deputado, Círculo do Porto.
Eu gostaria de pedir só um esclarecimento ao Círculo de Leiria no que diz respeito à medida número 3, que propõe soluções universais no âmbito dos materiais escolares, refeições e transportes escolares. Eu tenho conhecimento, não sei se é universal, de algumas escolas que fornecem os materiais escolares e as refeições sem pagamento de acordo com os orçamentos familiares, ou seja, os denominados por escalões. Não sei se me poderia esclarecer acerca deste facto, já que estará a ser repetitivo. Obrigado.
O Porto colocou uma questão ao Círculo de Leiria. Eu volto a dizer, os círculos não são obrigados a responder nem a responder já. Não sei se o Círculo de Leiria está em condições.
Nós, claro que vamos responder, mas dê-nos só um bocadinho.
Certíssimo. Eu apelava a que se inscrevessem, a que usassem o muito tempo disponível que os círculos ainda têm. Senhora deputada do Círculo da Madeira.
Excelentíssimo Presidente Moisa, restantes membros e caros deputados, eu venho me dirigir ao Círculo de Beja relativamente à primeira, à terceira e à quarta medida. Na prática, estas são boas medidas. Contudo, a Constituição apenas consagra os princípios, ou seja, os direitos, as liberdades e as garantias. Logo, esta função cabe a diversos, mas outros órgãos de soberania. Logo, será que estas medidas têm mesmo um contexto constitucional? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Agora foi o Círculo de Beja que foi novamente interpelado. Continua a não registar pedidos de palavra. O Porto quer falar? Certíssimo. Não tenham medo de falar. Senhora deputada do Círculo da Europa.
Portanto, boa tarde a todos. Eu sou a Catarina e gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo de Santarém sobre a primeira medida. Porque só os desempregados deveriam participar na proteção do ambiente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Esta foi mais uma questão para o Círculo de Santarém. E Santarém irá responder. Senhor Deputado.
Respondendo ao Círculo da Europa, na nossa medida diz lá que poderá recorrer, não diz que obrigatoriamente terá que recorrer. Creio que se esclareci, certo? Obrigado. Vai também exercer da palavra a senhora deputada Maria Leonor Esteves.
Os desempregados não têm nenhum emprego, então não estão a prestar nenhum serviço para a sociedade. Não estão a prestar nada que beneficie a sociedade. Os desempregados não fazem a dizer nada. E assim era uma forma de melhorar a sociedade em que todos vivemos e assim dar algum uso ao dinheiro que é aplicado aos desempregados e no final eles não prestam nenhum serviço à sociedade. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Santarém ainda tem sensivelmente um minuto e uns segundos, mas ainda tem tempo e a mesa também será flexível. E apelamos, a mesa apela a que se inscrevam. Viseu, Círculo de Viseu, Senhor Deputado.
Sobre o nascimento, novamente, queria fazer uma pergunta ao Círculo da Madeira sobre a vossa segunda medida. Eu concordo com a medida, acho que a gente gostaria que viagens fossem mais baratas por vários motivos e alguns até aqui indicados, só que acho que isso não é uma questão bem para a Constituição, mas sim para as companhias aéreas e marítimas, pois não é o país que declara os preços. Claro que os impostos podem aumentar, mas são sensivelmente as companhias. Gostavam que me explicassem como é que pretenderiam fazer esta medida, tornar esta medida possível. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhora deputada, portanto, quem é que se inscreveu primeiro? Ok, passo a palavra à Madeira e a seguir a Beja.
Excelentíssimo Presidente Moimes e restantes Moimes, respondendo à questão colocada pelo Círculo de Viseu, nós com esta medida pretendemos que seja focada um princípio que não sei se é do conhecimento de todos, mas há um princípio constitucional que é o princípio da continuidade territorial, que muitas vezes não é exercido porque vemos como uma região autónoma e estamos à porte, mas nós pertencemos todos aos mesmos países e temos o mesmo direito de vir a Portugal como vocês têm de andar dentro do vosso território. Logo, nós apenas queremos vincar este princípio da territorialidade de continuidade territorial. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora passo, foi lapso meu, não é a Beja, é ao Círculo do Porto.
Boa tarde. Eu estou a falar em nome do Círculo do Porto e gostávamos de nos dirigir ao Círculo de Beja. Na nossa opinião, na medida 2, nós achamos que um ano de licença de maternidade e paternidade será demasiado e também achamos que em termos biológicos, na maior parte dos casos, a criança está mais ligada à mãe do que ao pai, logo com a necessidade de amamentação e outros cuidados com o bebê, a mãe deveria ter mais tempo de licença do que os pais. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E a mesa continua a não registar inscrições. Não tenham receio de falar, portanto, inscrevam-se. Têm muito tempo disponível, uns mais do que outros.
Santarém, se é Viseu.
Viseu? Viseu. Santarém. Senhor Deputado.
Olá. Gostava de pedir ao Círculo do Porto para repetir a pergunta em relação ao nosso ponto 4 sobre a eutanásia, se faz favor.
Senhor, obrigada, Senhor Deputado. Eu se calhar vou fazer um ponto de situação dos tempos para saberem quanto tempo é que têm disponível, chamando a atenção para os círculos que têm projeto de recomendação, têm 8. E os dois círculos sem projeto têm 5 minutos. Portanto, Beja, ao momento, gastou 5 minutos e 6 segundos. Bragança, 1 minuto e 58. Europa, 1 minuto e 7 segundos. Leiria, 1 minuto e 15. Madeira, 2 minutos e 9 segundos. Santarém, 6 minutos e 44. O Porto, 1 minuto e 19. E Viseu, 1 minuto e 8. Portanto, com exceção de Santarém, que ainda tem 1 minuto e pouco, dos outros distritos têm muito tempo para gastar. Senhora Deputada do Círculo da Europa.
Queria falar com o Círculo da Madeira e queria dizer que concordo plenamente com a segunda medida. Mas queria acrescentar isso não só ao nível de Portugal, mas também para os estrangeiros. Por exemplo, para nós que somos da Suíça, para os que estão na França e nos Estados Unidos, se calhar também, pronto, para os imigrantes que estão fora de Portugal também poderem vir visitar as famílias com um preço mais acessível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu registro a inscrição do Círculo de Santarém. Senhora Deputada.
Eu queria corrigir o meu colega, ele queria dirigir-se ao Círculo de Beja.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado, o Círculo de Beja.
Queria que o Círculo Eleitoral de Santarém repetisse a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. O Círculo de Santarém está em condições de voltar a formular a pergunta?
Há bocado foi-nos colocada uma questão sobre a nossa medida 4 pelo Círculo de Beja e nós não tivemos a possibilidade de responder e não percebemos a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Círculo de Beja está em condições de responder?
Vamos aguardar uns segundos. Senhora deputada, do Enquanto Beja prepara a pergunta, passa a palavra ao Círculo do Porto.
Boa tarde, meu nome é Mariana Rocha e eu queria pedir um esclarecimento ao Círculo de Bragança em relação à segunda medida. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Exatamente. Senhora deputada, o Círculo de Leiria.
Boa tarde. O meu nome é Inês Ferreira e gostaria de questionar o Distrito de Santarém relativamente à sua carta medida. Quando se referem, e passo a citar, alguém muito próximo, familiar, pede, com isto querem dizer que se um familiar pedir a eutanásia para o seu familiar, mesmo sem o seu consentimento, este pode ser aplicado?
Muito obrigada, senhora deputada. Foi uma questão que foi colocada pelo Circo de Leiria. Senhor deputado do Círculo de Santarém, tem a palavra.
Vou responder à pergunta feita pelo Círculo de Leiria. Na nossa medida, e passo a citar, diz, deixa cá ver, o paciente ainda tiver consciência, porque conhece o desejo do paciente.
Então, tens de estar mais longe, senão...
Sendo que esse alguém conhece, reconhece que o paciente está a sofrer. Por isso, a nossa medida é com o consentimento do paciente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A sua colega deputada, julgo eu que estava apenas a ajudar na questão do micro. A mesa não registra inscrições. Passo agora a palavra ao Círculo de Bragança.
Eu queria responder à questão que fizeram relativamente à segunda medida. Seria o objetivo, seria definir por referendo as temáticas como a adoção de crianças por casais homossexuais e barrigas de aluguel. Seriam feitos, realizados os procedimentos normais como são nos outros países. Relativamente à eutanásia, teria que haver um consenso dos médicos e por parte também de algum ente próximo. Acho que é só. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu passo a palavra ao Círculo da Europa.
Queria modificar talvez um pequeno detalhe na segunda medida do Círculo de Bragança. As senhoras deputadas disseram por questões morais. Eu penso que a religião não tem nada a ver com estes pequenos, com estes assuntos. Penso que seria mais por questões de consciência individual. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada do Círculo de Beja.
Boa tarde. Queríamos responder à pergunta do Porto e dizer que nós propomos um ano de licença de maternidade em alternância com ambos os progenitores. E não consideramos que seja muito período de licença, pois os países do norte da Europa estão muito mais desenvolvidos a este nível. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa está disponível para receber inscrições. Pois, o Círculo de Bragança quer usar a palavra? Sim, senhora deputada.
Boa tarde. Queríamos pedir não é bem um esclarecimento, sim, um esclarecimento ao Círculo de Beja.
Sobre a segunda medida?
Sobre a segunda medida. Nós concordamos com a medida, queríamos apenas saber aqui o período de licença de maternidade, mínimo um ano e máximo...
Qual seria
o máximo?
Mais ou menos.
Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Beja está em condições de responder? Senhor deputado.
Muito boa tarde.
O máximo seria um ano para ambos os progenitores alternado. Pode ser cinco meses a mãe, cinco meses o pai. Um ano, acho que era razoável a assistência a um ano ao bebê que nasce. Acho que é fundamental. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Círculo de Leiria.
Boa tarde. Relativamente à resposta do Distrito de Santarém, se o paciente estiver consciente, este é que a deve requerer. Mas se o paciente estiver inconsciente, concordam que alguém pode decidir por ele? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Circularia.
Bem, nós já temos a resposta para a pergunta do Porto. Então, como já referimos, os subsídios são atribuídos indevidamente. Por exemplo, acontece várias vezes, uma pessoa que pode pagar os materiais tem subsídio e outro que não tem possibilidades para isso fica sem vaga e não consegue o subsídio. Para isto não acontecer, propomos a possibilidade que toda a gente tenha subsídios grátis. Que toda a gente tenha materiais, refeições e transportes grátis. E agora podem questionar, onde é que o Estado vai arranjar dinheiro para isto? Nós somos o futuro deste país. Invistam em nós. Gastem dinheiro connosco, em vez de outras coisas que não são precisas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado do Círculo do Porto.
Respondendo só, colocando mais uma dúvida. Disse então que muitos ocupavam vagas que ficariam indisponíveis para aqueles que realmente precisavam. Então, mas ao criar subsídios para todos, onde é que vai haver vagas? Não consegui perceber só esse pormenor.
Obrigada, Sr. Deputado. Não é permitido diálogo, portanto eu passo a palavra à Sra. Deputada do Círculo de Leiria para responder.
Eu enganei-me nessa parte, não é subsídios, é que toda a gente possa ter materiais, refeições e transportes grátis. Não é bem subsídio, deixar de haver o subsídio, ok?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que a ideia é apoios sociais, que era essa a ideia de Leiria. Sra. Deputada do Círculo de Beja.
Boa tarde. Eu queria questionar o Círculo Eleitoral de Santarém sobre a medida 3. Gostaria que referissem as medidas de efetivo incentivo à natalidade que se adaptem à nossa realidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu recordo que Santarém tem 32 segundos para responder, mais alguns segundos de tolerância da mesa, se quiser responder já. A mesa, ao momento, não registra inscrições. Registra. De Viseu, Sr. Deputado.
Queria fazer uma pergunta ao Círculo da Europa sobre a terceira medida em que querem uma organização de urgências hospitalares em Portugal, tentando estar aberta 24 horas por dia e em todo o país. Queria saber como é que se pensariam fazer a rotação de médicos e sendo que alguns médicos precisariam ficar num horário um pouco diferente do que estão habituados, um horário noturno, e que poderia complicar a vida de alguns especialistas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, Viseu gastou até ao momento 1 minuto e 35, portanto ainda tem bastante tempo. E não sei se há mais algum círculo eleitoral que entretanto se quer inscrever. Círculo da Madeira, Sra. Deputada.
Santíssimo Presidente de Meios e restantes deputados, relativamente ao Círculo de Leiria e à vossa terceira medida, como vocês já citam, a Constituição prevê a gratuitidade do ensino, ou seja, cabe a outros cargos políticos, a outros cargos, executá-la. Ou seja, até teria um bom fundamento, contudo, não é uma medida constitucional, porque uma Constituição são as leis fundamentais de um país, que garantem os princípios e não os seus pormenores. Logo, cabe a outros cargos e órgãos de soberania. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Uh, Os grupos, os círculos eleitorais não são obrigados a gastar o tempo todo que têm, como é óbvio, mas atendendo a que não estão... não está a existir uma inscrição cadente de cada um dos círculos, e nós temos aqui horários a cumprir. Nós temos de tempo de debate sensivelmente mais 7 minutos, e ultrapassado esse tempo teremos de passar para a fase seguinte, que é da votação e depois da discussão da especialidade, na especialidade. Obrigada. Senhor Deputado de Santarém.
Há bocado circulou aí uma pergunta que eu... Daqui não se consegue ouvir muito bem as perguntas. Circulou uma pergunta de Bessa, circulou uma pergunta da Ida Suado. A Ida Suado foi sobre a eutanásia. Recordo que está escrito na medida que o paciente tem que ter autoconsciência, ou seja, tem que estar consciente da decisão que está a tomar. Agora, em relação ao círculo de Beja, não consegui perceber a pergunta que era sobre a medida 2, acho eu. Não sei se seria possível ainda repetir.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e julgo que Santarém ficou quase sem tempo para usar. Portanto, eu as inscrições que tenho registadas já tinha de Leiria, a seguir é o Círculo de Beja, em seguida o Círculo do Porto, da Europa. Ok. Por esta ordem, neste momento, passo a palavra ao Círculo de Leiria.
Boa tarde. Gostaria de questionar o Círculo da Europa relativamente à sua primeira medida. Gostaria que me esclarecessem de que forma querem integrar o horário e as turmas das escolas suíças nas escolas portuguesas. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Círculo de Beja.
Boa tarde. Eu vou repetir a pergunta feita ao Círculo Eleitoral de Santarém, que é sobre questionar a medida 3. Gostaria que referissem as medidas de efetivo incentivo à natalidade que se adaptem à nossa realidade. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Círculo do Porto.
Boa tarde. O meu nome é Filipa e gostaria de pedir um esclarecimento ao Círculo da Europa relativamente à sua medida número 3.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E agora passo a palavra ao Círculo da Europa. Não sei se irá dividir o tempo entre as duas deputadas. Certíssimo, Senhora Deputada.
Eu só queria pedir ao Círculo de Viseu para repetir a pergunta que nos disse, se faz favor. Obrigada.
Senhor Deputado.
A pergunta que eu fiz ao Círculo da Europa sobre a terceira medida era como pensariam fazer a rotação de horário dos médicos que trabalhariam 24 horas nas urgências hospitalares e como se pensariam no impacto que teria na vida deles se eles tivessem de trabalhar num horário noturno, se tivessem filhos, família, como é que fariam essa divisão de horários. Obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Não sei se o Círculo da Europa quer responder. Senhora Deputada, tem a palavra.
Depois de ter falado com a minha colega, achamos que o Círculo de Viseu tem plenamente razão sobre isso. Por isso, pensamos, acho que é possível anular a nossa terceira medida, não sei se é. Sim.
Ok, a senhora deputada está a perguntar se é possível anular uma medida. Anular ou alterar ou modificar o que seja, é possível, mas na fase da discussão na especialidade e caso o vosso projeto seja o mais votado, ou seja, seja o projeto base da comissão, aí será de facto possível fazer essas melhorias ao documento base. Senhora deputada.
Então, como acabei de dizer, concordo plenamente com vocês e penso que deveríamos modificar o sistema das pulseiras, que finalmente não é por ter uma pulseira que vai adiantar o nosso tempo de espera que vai mudar grande coisa. Eu estou agora a falar por experiências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada de Leiria.
Queria fazer uma pergunta ao Círculo da Madeira relativamente às suas segunda e terceira medida. Para uma zona com governo regional e 4 autarquias, quando tem menos habitantes que o Porto, como é que querem ter direito a IRS, IRC, etc., se não querem pagar passagens? Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada do Círculo da Madeira.
Excelentíssima Presidente Meis e restantes deputados. As nossas segundas e terceiras medidas são medidas distintas. Não sei se dá para perceber.
Senhora Deputada, não sei se... Senhora Deputada do Círculo da Europa.
Eu queria responder à pergunta de Leiria. Sim, nós queríamos, por causa do projeto número 1, era porque nós temos de fazer aulas de português à parte, fora da escola, horas extras. E nós queríamos era integrar a língua portuguesa no horário de escolas suíças, por exemplo. Fazer uma língua à parte, poder escolher se queremos português ou outra língua qualquer. Não sei, pronto. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Restam-nos sensivelmente 2 minutos de debate. Portanto, se quiserem aproveitar o tempo, eu preciso que se inscrevam. Senhora deputada do Círculo do Porto.
Eu queria-me direcionar para o Círculo da Europa. A escolha da língua portuguesa nas escolas, por exemplo, na Suíça, não estará fora do alcance do governo português? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada do Círculo da Europa.
Queria só pedir que repetisse a pergunta que eu não percebi. Obrigada.
Senhora deputada do Círculo do Porto.
Anteriormente, a senhora deputada disse que gostaria que houvesse a opção da escolha de língua portuguesa nas escolas, por exemplo, da Suíça. Mas isso não estará fora do alcance do governo português? Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Enquanto a Europa prepara a resposta, eu passo a palavra ao Círculo de Leiria.
Boa tarde. Gostaria de questionar o Círculo da Madeira relativamente à sua segunda medida. De que forma queriam facilitar o acesso à universidade? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada de Leiria. E passo a palavra ao Círculo da Madeira.
Excelentíssima Presidente Mães e restantes deputados, nós não estamos aqui a tentar facilitar o acesso às universidades, mas sim as viagens que temos de frequentar para chegar até às universidades no continente. Ou seja, nós sentimos na nossa própria pele, o que é, muitas vezes, sentimos a necessidade de ter de ir ao continente e ter de pagar muitas vezes balurdos, quando somos um país... Somos um todo, somos a continuidade, há um princípio que é a continuidade territorial que nos garante como um todo. Ou seja, nós apenas estamos a tentar incluir, de alguma forma, que não, seja mais fácil e mais eficaz chegarmos ao continente para usufruirmos de tudo o que isso vem. Vocês podem, por exemplo, se vocês quiserem ir a Lisboa, basta apanhar um autocarro e ir para lá, mas nós cá sentimos na nossa própria pele o que é ter várias poupanças em casa para poder ir ao continente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e mesmo às vezes quando querem, que o mau tempo impede que o façam. Eu já vivi isso na pele. Círculo da Europa.
Queríamos responder então ao Porto e pensamos que, em vez de ter... Pensamos que como, no caso em que poderíamos ter aulas de português à escolha, mesmo no ensino lá na Suíça, esses professores portugueses iriam trabalhar mesmo só para lá e não haveria cursos de português extras. Não sei se percebeu o que tento dizer.
Muito obrigada, senhora deputada, pelos esclarecimentos prestados e passo a palavra ao Círculo de Viseu.
Gostaria de perguntar ao Círculo de Beja sobre a quarta medida. Essa medida teria a ver com escalões ou não? Obrigado.
Senhor deputado, está a fazer uma questão ao Círculo de Beja, correto? Beja, senhor deputado.
Muito boa tarde. Queria que se podiam repetir a pergunta. Muito obrigado.
Senhor deputado do Círculo de Viseu, o senhor deputado do Círculo de Beja pede que reformule a pergunta.
Então, reformulando a pergunta do meu colega, Gostaríamos de saber como é que funcionaria este banco de manuais escolares. Seria a nível da função do escalão de cada aluno, ou então seria um banco disponível a todas as classes sociais de alunos? E também gostaria de acrescentar um ponto. O que é que pensa que isso aconteceria às editoras de livros, que temos alguns diferentes manuais para cada disciplina? O que é que aconteceria às editoras, havendo um único manual para todas as escolas do país? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Círculo de Beja... Ok, certíssimo. De momento não registamos inscrições. Círculo de Leiria. Sr. Deputado.
Boa tarde, o meu nome é Bruno Matos e gostaria de questionar o Círculo de Santarém relativamente à terceira medida em que se deve retirar as imunidades aos senhores diplomatas e os seus familiares. E por que não retirar as imunidades a todas as pessoas que as possuem, visto que somos todos iguais perante a lei? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Santarém dispõe de 8 segundos, com alguma tolerância da mesa, mas ok, certíssimo. Não se quer inscrever. Há algum círculo eleitoral que queira usar a palavra? Já estamos a ficar sem tempo. E, portanto, eu faço um último apelo. Quem quiser usar a palavra é agora... ou se cala para sempre. Ok, certíssimo. Leiria vai usar da palavra. Mais algum círculo eleitoral que queira usar da palavra? Beja. É a última oportunidade. Leiria e Beja serão os últimos dois círculos a usar da palavra, certo? Certo. Senhora deputada.
Boa tarde. Queria agora falar com as colegas da Madeira. Há pouco estávamos a relacionar exatamente a segunda e a terceira medida, porque são relacionáveis, por muito que sejam casos diferentes, e cada uma muito direcionada a algo pessoal ou muito geral. Mas acho realmente que a segunda medida não é algo constitucional, como há pouco conseguiu referir-se a outra medida, mas... realmente, isto é uma questão mais pessoal. Acho que aqui não se refere diretamente a algo que seja escrito ou não na Constituição. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Círculo de Beja e à Madeira, porque é para responder a uma pergunta. Sr. Deputado.
Bom, relativamente à pergunta de Viseu, sobre as editoras, entendemos que isto se resume de um negócio rentável para as editoras. Por vezes, a mesma editora apresenta vários livros da mesma disciplina e no mesmo ano letivo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, sobretudo pela capacidade de síntese. Sra. Deputada da Madeira, e é a última a usar a palavra.
Santíssima Presidente, mais e restantes deputados, relativamente à nossa terceira medida, que inclui a autonomia fiscal, proporcionar esta autonomia fiscal às regiões autónomas, torná-las-ia mais atrativas ao investimento nacional e internacional, pois seria possível criar os incentivos fiscais com uma diminuição de impostos sobre estas empresas. Caso as empresas se optassem por se sediar nestes arquipélagos, as regiões em questão beneficiariam da criação de mais emprego e de maiores receitas, e assim a retenção dos lucros dos impostos pelas regiões iria ajudá-los a fazer face às suas despesas. De outro modo, as receitas geradas na Madeira são muitas vezes enviadas para o continente, para serem retribuídas por todo o país, e muitas vezes não é devolvido aquilo a que temos direito. E isto é o que nós queremos referir, principalmente relativamente a implementar a autonomia fiscal. Relativamente à medida das viagens, nós apenas queremos, pode não ser desta maneira reescrita constitucionalmente, mas nós queremos dar uma adenda e uma maior ênfase a este princípio da continuidade territorial. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, terminamos a fase de discussão e vamos passar para a fase da votação, em que nós vamos escolher qual é que é o projeto de base que nos irá representar na sessão de amanhã. Para facilitar, em condições normais, iríamos votar um a um, votos a favor, votos contra, abstenções. Para uma questão de agilização deste processo, vou só registar os votos a favor, sendo que cada um ou cada uma dos senhores deputados pode votar em mais do que um. Chama a atenção que se todos os deputados votarem favoravelmente todos os projetos, estão a ver qual é o resultado final. E, portanto, Recordo que podem, de facto, votar em mais do que um projeto. Senhora deputada do Círculo do Porto.
Nós podemos votar em círculos que não têm projeto base aqui apresentado?
Boa questão, senhora deputada, não. Nós vamos apenas votar os projetos que estiveram em discussão nesta comissão. Neste caso, o projeto do Porto e o projeto de Viseu estarão a ser votados numa outra comissão. E, portanto, sem mais demoras, eu passo a fazer a votação de cada um dos projetos. Vou seguir exatamente a mesma metodologia, que é ordem alfabética. E, neste caso, vamos votar os projetos de Beja, Bragança, Europa, Leiria, Madeira e Santarém. O projeto que tiver o maior número de votos a favor será o projeto vencedor. Se houver empate, depois temos de adotar o mecanismo que vem previsto no regimento. Portanto, pergunto aos senhores e às senhoras deputados quem é que vota favoravelmente ao projeto do Círculo de Beja. E peço que votem de braço no ar e que sinalizem bem para que nós possamos contar de forma rápida. Fazer um esclarecimento. Cada deputado vota no projeto ou nos projetos que quiser. Não é, neste caso, a Joana e a Carolina, ou a Ana Carolina, podem ter sentidos de voto diferentes, porque a Carolina pode ter gostado do projeto da Europa e a Joana não, ou vice-versa. Portanto, não há essa limitação. E volto a repetir, quem é que vota favoravelmente o projeto de Beja? Bracinhos no ar. Eu contei 12 votos.
Já podem baixar,
senhoras deputadas. Vamos agora passar para a votação do projeto de recomendação do Círculo de Bragança. Quem é que vota favoravelmente? Bragança. Aqui convém votarem as duas. Portanto, Bragança teve 5 votos a favor. Agora, quem é que vota favoravelmente o projeto de recomendação do Círculo da Europa? Então, vamos levantar todos ao mesmo tempo as mãos. Certíssimo. Ah, pronto. A deputada do Porto já me trocou as voltas, tenho que começar outra vez. Ok.
Vota
então, por
favor. 2, 3, 4, 5,
6, 7,
8, 10,
13, 14, 15. Sim. Certo. 15 votos a favor para o projeto do Círculo da Europa. E agora o projeto do Círculo de Leiria. Quem é que vota favoravelmente? Vamos levantar as mãos todas ao mesmo tempo para nos facilitar. Tentei aqui auxiliar a mesa para que não exista má contagem dos votos. Ok. Levantei bem as mãos, pode ser?
Sim, senão.
9, deste lado eu contei 9.
9, sim.
16.
Sim.
Ok. 16 votos para o projeto de Leiria. E agora votamos o projeto Círculo da Madeira. Quem é que vota a favor? Isto parece a onda. Vou votar. Eu contei 18.
18.
Ok. 18 votos para o projeto de recomendação Círculo da Madeira. E, por fim, o último projeto a ser votado, que é o projeto de Santarém. Quem é que vota favoravelmente? peço desculpa. Passo assim a anunciar os resultados. Beja teve 12 votos, Bragança teve 5, Europa teve 15, Leiria teve 16, Madeira teve 18 e Santarém teve 17. Assim sendo, o projeto vencedor é o projeto da Madeira. Muitos parabéns, senhores e senhoras deputadas, pelo trabalho que aqui fizeram, porque a discussão foi feita com muita elevação, com muito respeito, apesar de naturalmente irem manifestando as opiniões de gente, como assim é um rico debate. Vamos agora então passar a uma segunda fase, que é o debate na especialidade. Ou seja, o que é que os senhores deputados podem fazer aqui? Vamos pegar então naquilo que é o projeto vencedor, portanto o projeto que irá representar esta comissão, que é o projeto da Madeira, que tem 4 propostas. O máximo número de propostas são 5, ou seja, no máximo podem aditar, ou seja, acrescentar uma proposta. Isto, e portanto, nesta fase podem fazer eliminação, podem fazer alteração de redação. E dou aqui o exemplo da senhora deputada do Círculo da Europa, que a dada altura perguntou se era possível alterar uma determinada parte de uma das suas propostas. Esta é a fase em que podemos, de facto, alterar alguma das propostas, neste caso do projeto vencedor, que é o projeto da Madeira. E a terceira possibilidade que tem é fazer acrescentos. Neste caso, só podem acrescentar mais uma proposta, porque já estão com 4 e o máximo é 5. Estas propostas, seja de eliminação, de aditamento ou de alteração de redação, podem ser feitas ou por círculos eleitorais ou por grupos de deputados, certo? Portanto, por exemplo, Leiria e Bragança podem se juntar para fazer uma proposta, por exemplo, de alteração de redação a uma das medidas da Madeira, tal como alguns deputados de Leiria, as duas deputadas, por exemplo, de Bragança, da Europa e de Beja, podem se juntar e fazer uma proposta de alteração ou de aditamento ou de eliminação ao projeto da Madeira. Senhor deputado de Viseu.
Nós também podemos fazer propostas de aditamento e eliminação. Ok, obrigado.
Do Porto.
Eu gostava de perguntar quantas propostas é que se podem eliminar.
Só pode haver a eliminação de uma das propostas. Sim. Senhora deputada de Bragança.
E ao haver a eliminação de uma, também só o aditamento de uma. Não poderemos... Ok.
Boa questão. Aquilo que a senhora deputada Carolina está a perguntar é, vamos imaginar que eliminamos uma proposta e o projeto base, em vez de 4 propostas, passa a ter 3 propostas. Nesse caso, pode haver o aditamento de 2 novas propostas. Senhores deputados, tenham mais questões, queiram mais dúvidas. Senhor deputado de Santarém.
O projeto tem que ter quantas medidas ao todo?
Tem um máximo de 5 medidas. É o máximo.
Pode ter 4. Pode ter 4.
Pode ter 4. Pode ter 3 a 5. Pode ter 3, 4 ou 5.
Obrigado.
Senhora deputada de Leiria.
E nós podemos acrescentar alguma coisa às medidas?
Acrescentar uma nova medida ou fazer uma alteração?
Fazer uma alteração.
Pode, senhora deputada. Que é, portanto, a proposta de alteração de redação. Senhora deputada de Leiria.
Eu gostava de perguntar se nós já podemos fazer a dita alteração ou se ainda só estamos na fase das perguntas.
Muito pragmática, é assim mesmo, está de Inês. Vamos fazer o seguinte, são 13h45, eu vou dar 15 minutos para que os senhores deputados tenham a oportunidade de conversar e redigir a escrito o resultado das vossas conversações. E deem entrada da mesa dessas propostas. Ou seja, as propostas podem ser de 3 tipos de natureza. Pode haver uma proposta de eliminação, pode haver uma proposta de alteração de redação ou pode haver uma proposta de acrescento, de aditamento. E, portanto, nestes 15 minutos vão ter tempo para conversar entre vocês e, mais do que conversar, passar a escrito o resultado das vossas conversações. A mesa tem de receber essas propostas até às 4 horas. Depois de recebermos as propostas, vocês vão lanchar. Certíssimo. Portanto, tem 15 minutos. E, claro, suspenso os trabalhos.